Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba, comigo, Lucas Cavanha.
Salve, salve, meu povo! Pode chegar que a festa vai começar agora com esse telecoteco do Borogodó, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, 930 AM, a mais livre de todas. E nessa domingueira, eu, Lucas Cavanha, abro aqui os nossos trabalhos. Morrendo de saudades, eu estava do quadro pelo telefone. Então, como os estúdios aqui da Rádio Cultura nessas últimas edições estiveram bombando, recheada aí de convidados, hoje, ao longo dessa tarde, todos os nossos blocos vão ser pelo telefone. Então a gente vai bater um papo com um bocado de gente aqui na sintonia da mais livre de todas. Então, se você tá chegando aí, meu caríssimo, já vai lá no Facebook, começa a seguir a gente no facebook.com/curitiba da samba, porque tem várias novidades pipocando por aí dos artistas do nosso cenário da música. E se você tá afim de saber a agenda aí, essa malemolência para essa tarde de domingo, chega lá no cultura930.com.br, que você fica por dentro de tudo que rola aí na cidade. E uma dica aqui do Curitiba da Samba de hoje: tá rolando aquela boa roda de samba lá na Escola de Samba Realeza. Então, se você tá afim de chegar aí nessa roda lá na Roberto Barroso 1190, aqui na Mercês, chega lá no Facebook que tem todas as informações. Vai estar por lá o Ciro Moraes, vai te correr, enfim, aquela velha guarda do samba de Curitiba, sempre inovando aí nessas batucadas com diversos convidados dessa novíssima geração. E se você quer saber quem são esses artistas, chega lá pra ficar por dentro de tudo. E bora abrir esses trabalhos que eu tô afim de bater papo. Olha só, Não Solta a Mão é parte da letra de Quinta Estação, música que dá nome ao novo EP do Du Camará. E realmente a sensação solar nessa sonoridade das quatro faixas gera esse acalanto proposto pelos meninos que passaram recentemente aqui por Curitiba e fizeram a estreia na cidade. E eu fui lá na Casa Quatro Ventos bater um papo com eles, aproveitando que eu já tava por lá fazendo alguns trabalhinhos. Eles passaram por lá e a gente bateu um papo super gostoso. E esse álbum deles, ele chega com uma influência musical da cultura popular nordestina, referências ali da música afro-brasileira, e a banda já acompanha os meninos há muito tempo. E ela é formada pelo multi-instrumentista Roberto Federici, pelo baixista Jorginho da Silva, lá na batera tem Ruiz Matos e na percussão o Capoeira. E a coprodução é assinada por Guilherme Piccolo, da Dreambox. E esse álbum, ele agrega possibilidades rítmicas, uma proposta de multiplicidade construída ao longo aí dos 7 anos que a banda acompanha Vitor Cremasco e o violonista Rafael Amoroso. E é com eles que a gente vai bater um papo agora. Então bora lá pra Casa Quatro Ventos pelo telefone, só que pelo gravador. Vamos lá. E o quadro pelo telefone sai do estúdio e chega aqui no fundo da Casa Quatro Ventos, onde os meninos do Du Camará, que estão passando pela cidade, vieram aqui dar uma entrevista pra gente. Aproveitamos que já estávamos aqui fazendo algumas ações. A gente aproveitou o ensejo, os meninos estão aqui na cidade. Hoje é um sábado, dia de sol nessa cidade, estamos aqui gravando. E eles vieram pra Curitiba para fazer o lançamento do seu primeiro projeto, que saiu há poucos dias, o primeiro EP que eles lançam nessa carreira, que já tem aí quase 10 anos de trajetória. E a gente está aqui com o Rafael e o Vitor, que incorporam ao longo dessa trajetória toda uma musicalidade super bacana. E nesse novo EP que eles lançaram e já está disponível em todas as plataformas de streaming, trazem músicas com diversas referências da música afro, trazem questões também de todo o universo visto a partir de cores e por pessoas que não enxergam. Afinal de contas, é um disco que chega com um conceito super bacana, e a gente vai bater um papo, que nada melhor do que falar com os criadores de tudo isso. E eu quero saber logo de cara, Vitor, como é que é esse processo todo desse EP que chega com essa cara de álbum, com esse peso monstruoso musicalmente falando?
Muito obrigado pelo papo, pelo convite. E pelos elogios ao trabalho. De fato, você falou bem, né? É uma trajetória longa já, mas é o nosso primeiro EP. Antes a gente só havia feito discos longos mesmo. E o processo, ele não é muito diferente, mas acho que a inovação veio da gente também não querer esperar para ter uma quantidade de músicas considerado ideal para um disco, e a gente sentiu que com aquelas quatro músicas a gente já tinha uma história para contar, e com o conto dos dias de hoje, o tempo de hoje, essa relação um pouco mais dinâmica com o público, a gente sentiu que era hora de colocar esse filhote para fora, e aí a gente tratou ele com o mesmo carinho que a gente trata qualquer dos nossos discos. A gente entrou em estúdio, mesmo sendo um EP com só quatro músicas, acho que está preservada ali a característica crucial do Camará, que é essa diversidade musical, né? Então, as quatro músicas, apesar de elas terem uma linha única em termos de tema, musicalmente falando, elas são muito divergentes também, que é uma coisa que sempre marcou nossa trajetória, de você ter várias vertentes, vários nuances ali, matizes diferentes da música brasileira. Nada é muito esperado no trabalho do Camará, a gente vai para todos os cantos. Acho que esse EP é mais uma manifestação desse lado. Então a gente tá muito feliz com o trabalho e muito feliz de estar em Curitiba pela primeira vez.
E Rafael, esse disco ele foi muito bem pensado, né? Porque vocês trazem nesse primeiro single que dá nome ao projeto, que é o Quinta Estação, um trabalho, uma parceria com o pessoal que desenvolve um trabalho com artistas que têm deficiência visual. E além deles ilustrarem a capa, vocês também utilizam dessas interferências artísticas e inserem esses signos, essas imagens nesse videoclipe, que aliás chega com uma presença mais do que especial, que é uma cantora iraniana, que eu acho melhor você falar esse nome, porque eu não quero passar esse carão aqui. Mas esse disco ele vem com esse pensamento também, essa participação, aliás, várias participações. Me conta um pouco sobre esse processo de pensar, quem são essas pessoas que integram esse conceito, como é que foi de fato essa pré-produção.
Eu acho que, falando especificamente da Quinta Estação, que é a música que carrega mais participações, ela surgiu de uma necessidade de ilustrar a história da música a partir de uma visão mais imaginária, mais inspiradora, que nós, como pessoas que estão presas aos signos, não iam conseguir transmitir. Então, quando a gente imaginou a criação da capa do disco, principalmente falando dela agora, a gente imaginou que poderia ser feito ou por crianças ou por deficientes visuais. A gente imaginou que elas iam conseguir transmitir essa mensagem da história da canção, que são um casal, duas pessoas que se encontram, se desencontram num tempo e espaço diferente, que vai além da primavera, do outono e do verão. E quando a gente encontrou o espaço, o Instituto, a associação, na verdade, a Lara Mara, foi assim um casamento perfeito. Eles encontraram com a gente assim a ideia perfeita da essência de como seria essa cocriação, né? E o processo de pintura assim, foi super incrível assim, para a gente, né? Tá lá presente no dia, fazendo o registro também do videoclipe, foi muito inspirador também para a gente, como criador da canção, ver como a gente se desprendeu dela e deixou ela meio que nas mãos dos artistas, né? Fora a participação deles, a gente tem a participação da cantora iraniana Mamouni, é isso, né? Mamouni. E o Vitor pode falar um pouquinho melhor dela, porque a gente teve contato através da mãe do Vitor, se ele quiser.
A gente conheceu a Mar, na verdade a primeira vez que eu a vi foi num show da Orquestra Mundana Refuge, que é uma orquestra que tem o Carlinhos Antunes como maestro, que tem na base dela uma série de músicos refugiados, que estão no Brasil em situação de refúgio. A Mamouni é uma delas, é uma cantora iraniana, mas existem ali refugiados de vários lugares do mundo. E eu lembro muito bem da primeira vez de ter visto aquele show, da força da voz dela, da força da presença dela. E aí, eu e o Rafa, a gente conversando um pouco no arranjo do disco, a gente estava em busca dessa voz, a gente passou por algumas opções, pensando timbre, pensando até na nossa rede, né, pessoas que a gente gostaria muito de ter lá pelo simbolismo também, e mesmo não tendo conhecido ela pessoalmente ainda, a gente sentiu que ela poderia agregar ainda mais uma história, uma narrativa diferente nessa música, falando de um assunto muito importante atualmente também, que é a questão da crise do refúgio. Então a gente viu que ela tinha ali não só a voz que a gente precisava, mas a narrativa que a gente precisava também. E aí veio o convite, ela muito solista, muito querida, aceitou e fez parte. Outro músico que participa dessa canção também é um pianista maravilhoso chamado Pedro Assad, a convite do nosso produtor, do Guilherme Piccolo, que a gente também queria agradecer muito, que fez um trabalho primoroso nesse EP.
E o grande diferencial desse trabalho em relação aos outros projetos que vocês já têm disponível nas plataformas de streaming é que cada uma dessas quatro faixas, ela traz uma especificidade sonora muito particular. Eu queria saber, entender, afinal de contas, vocês já têm uma banda que acompanha vocês de longa data, e vocês trazem questões de matizes africanas na sonoridade, tem uma questão nordestina ali muito implícita, tem também um trio que participa, que dá voz, né, a toda essa história, essa gamacidade toda. Como é que foi esse processo da produção musical do EP, faixa a faixa? Vamos falar faixa a faixa? Eu gosto, porque a minha favorita é crochê. Eu acho que inclusive vocês podem lançar ela já na sequência. Isso é a segunda música de trabalho, mas eu quero saber Legal. Como é que foi essa faixa a faixa.
Pode fazer um bate-bola aí rápido. Então,
super, faixa a faixa. Descontraidíssimo.
Vou começar falando de crochê então, porque é a canção que eu compus, dessas quatro é uma composição minha. E é muito engraçado você falar de crochê, porque eu estava conversando com o Rafa exatamente sobre isso essa semana, que para alguns lugares as músicas foram e alguns lugares deram uma atenção para ela. E como sempre acontece com qualquer artista, as músicas que começam a se destacar nem sempre são as músicas que você chutaria que seriam a sua música de trabalho. E a Crochê pra gente ela era uma música um pouco mais de complemento ali, a gente vê Temporais e Quinta Estação como carro-chefe. Mas ela, enfim, ela tá conquistando o pessoal aí, que bom. Crochê nasce como uma música muito pura, muito bruta no violão. E diferente dos outros discos em que a gente acabou fazendo o processo de arranjo muito junto com a banda ao longo de alguns meses e chegando no estúdio já com uma ideia, com um conceito pronto, nesse foi um pouco diferente. A gente estava um tempo sem tocar, foi um período mais de ato aí, e a gente tinha essas quatro músicas muito cruas. E a gente decidiu pular uma etapa e a gente chegou direto para o Guilherme, que é o nosso produtor, e deu um pouco de tela em branco para ele trabalhar. Então esse foi um disco com uma participação muito mais intensiva do nosso produtor do que os outros, em que ele teve talvez um papel mais de ajustar, de dar um tapa em algumas coisas. Nesse ele realmente tinha uma tela em branco, usando a metáfora da pintura, para fazer o trabalho. O crochê foi um pouco assim, primeira vez que ele ouviu o bruto ali do violão, ele sentiu, algum clique deu nele, ele falou, putz, isso me lembra Joia, me lembra Caetano, acho que a gente tem que trazer algumas coisas afro aqui, a gente tem que trazer alguns tambores no início, a gente tem que trazer um pouco desse pulso. Aí a música foi indo para esse caminho, e ela tem uma característica curiosa, essa música, porque apesar do começo dela ter essa coisa mais afro, quando ela vai pro refrão, ela abre uma bateria um pouco mais jazzística, então ela é uma música que tem duas temperaturas completamente diferentes, causa até um certo estranhamento, mas que eu acho que talvez seja até um pouco bacana por isso, esse agridoce que ela tem. E aí, é isso, é o que temos. Às vezes a gente ensaia ela agora e acaba levando ela até para um outro caminho e chega a pensar, putz, ela também poderia ter ido por aqui, mas o fato é que no disco ela ganhou essa cara.
E ficou muito bacana. Bom, e essa vocês lançaram há poucos dias, né, o primeiro clipe do Quinta Estação. E qual que é o processo agora, após esse lançamento? Porque é recente, né?
Sim. A ideia do próximo passo após o clipe.
Exato.
Acho que agora é intensificar, né, a divulgação dele. Assim, a gente tem muito carinho com o resultado que ficou. O clipe, assim, a história que está sendo contada, assim, vai além da música, né? Tem uma causa ali por trás também que a gente gosta muito de ter esse viés assim, também, né? Eu acho que o próximo passo por enquanto é isso, é dar sequência na turnê.
Acho que vale comentar agora que a gente tem a ideia de no segundo semestre a gente tem um show de lançamento aqui em Curitiba, agora em agosto a gente tem um show de lançamento em São Paulo, lá na nossa terrinha. E aí a ideia é nos últimos meses desse ano também fazer um pouco fora do Brasil. Então a gente vai ter a oportunidade de fazer provavelmente Portugal de novo, talvez Espanha e Itália, que foi uma coisa que a gente fez há 2 anos. Vai ter o benefício do Rafa estar por lá também, a gente deve fazer esse segundo braço do ano lá. E aí em janeiro, fevereiro, voltar para mais alguns shows aqui no Brasil também.
Bom, então vocês já estão acostumados a lidar com um público completamente diferente. Vocês vão se apresentar amanhã aqui pela primeira vez, vocês sabem que existe uma fama que o público que consome música em Curitiba é um público muito exigente. Vocês já sabem dessa fama da cidade? Então vocês estão preparados para esse show de amanhã?
Que responsabilidade, tomara que sim. Ainda mais no formato violão e voz, nós vamos fazer duo, né? Acho que a responsabilidade aumenta. Que aí é ali, é o som do violão, é a letra, e se o pessoal é exigente vai ter que gostar mesmo, porque não vai ter músico pra disfarçar a coisa ruim, não.
Olha, mas esses meninos, eles aprontam músicas muito boas, porque a gente vai conferir isso agora aí no estúdio. Com qual música que a gente vai? Porque Crochê já deve ter ficado rodando aqui de fundo, com toda certeza que o meu editor já deve ter sacado isso.
O que você vai fazer agora pra gente inventando as outras? Uma agitada com temporais. Vamos ouvir temporais.
Então simbora com temporais aí direto do estúdio. Na volta tem mais Curitiba da Samba, diretamente aí na Rádio Cultura de Curitiba, 930 AM, a mais livre de todas.
Quando chove, eu só como quando tem. Eu só danço quando tocam, mas preciso de alguém que conduza o meu balanço, pronto para se entregar ao instante derradeiro, quando o rio encontra o mar. Na secura dessas terras, água só no ano que vem. Me recolho em minha loca, não preciso de ninguém pra poder curar meu pranto e afastar toda essa dor. Lágrima que vem do espinho, molha a terra e vira flor. Mais um ano faz que eu não sou capaz de colher sem me plantar. Doce desejo jaz nesses tempos. É meu bioma e será o seu também. Por enquanto ainda é tempo da dureza desse chão, onde brotam olhos tristes, cor de areia e ilusão. Mais de um ano faz que eu não aguento mais querer sem me entregar. Doce desejo jaz nesses temporais, chover sem me molhar. Te queira bem, aí vem o
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.